E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP. Estamos trazendo para você as principais notícias desta manhã, muitas delas relacionadas, né, como temos feito nos últimos meses, sobre a pandemia, Covid-19, temas, assuntos, pesquisas relacionados às mais diferentes áreas e, inclusive, a contribuição dos profissionais da Universidade de São Paulo nesse sentido, que tem produzido notas técnicas, boletins, fazendo reflexões e sugestões de políticas públicas, né, para dar conta desta pandemia. E é o que a gente vai tratar com você hoje, trazer mais detalhes para você. A pandemia tem gerado notável inflação normativa, aprofundado o fenômeno da judicialização da saúde no Brasil. Em 29 de junho, o painel de ações relacionadas à Covid-19, que tramitam no Supremo Tribunal Federal, contava com mais de 3.400 processos. Estima-se que as ações em diferentes jurisdições brasileiras sejam dezenas de milhares, do mesmo modo que as normas jurídicas nas três dimensões federativas, não é? União, estados e municípios. Porém, mais normas e mais sentenças são sinônimo de mais direitos, não é? Eu li um trechinho do editorial de um boletim que vai passar a trazer informações e reflexões sobre este tema. Aliás, o boletim número 1 é objetivo da parceria entre o Centro de Pesquisas e Estudos sobre Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da USP e a Conectas Direitos Humanos por meio deste projeto. Mapeamento e análise das normas jurídicas de resposta à Covid-19 no Brasil. E eu vou conversar sobre este assunto com a professora doutora Deise Ventura. Ela é do Departamento de Saúde Ambiental e coordenadora do doutorado em Saúde Global da Faculdade de Saúde Pública da USP e uma das editoras deste boletim. Como vai, professora? Bom dia.
Bom dia, Rossane. Tudo bem? E tu?
Muito obrigada por trazer mais esse trabalho importante que a gente agora passa a compartilhar com os nossos ouvintes quinzenalmente. Vamos falar do primeiro boletim, mas tantas normas, sentenças, decisões são sinônimo de mais direitos, professora Deise?
Na minha opinião, ao contrário, viu, Oxana? Eu acho que essa quantidade enorme de normas, a gente aqui nesse boletim já apresenta esse quantitativo de 1.236 normas só no plano federal, mas nós estamos encontrando milhares de normas nos planos estadual e municipal, e vamos, ao longo do tempo, até o final do ano, apresentando nesses boletins os dados quantitativos e também a análise de alguns grupos de normas por nós ou por pesquisadores convidados por nós. Mas o fato é que essa grande quantidade de normas, ela está relacionada a um conflito que tem ocorrido entre as entidades federativas no Brasil e que implica, muitas vezes a gente vê esse exemplo bem atual, que é a legislação sobre o uso de máscaras, implica para o cidadão que ele vai ter no município dele uma regra que diz para ele que ele não precisa usar máscara, no estado uma que diz que precisa, na União, uma que diz que não precisa, e por aí nós vamos, né? Um mosaico infinito. Essas regras sobre funcionamento de estabelecimentos comerciais, as regras quarentenárias, de uma maneira geral, são um ótimo exemplo, e infelizmente até a máscara entrou nesse conflito que existe. Então, não havendo, como na Argentina, por exemplo, na Argentina, a resposta à pandemia é regulada pela legislação federal, e ponto final. É uma mesma lei para todo o país, governos estaduais, no caso deles, provinciais, eles chamam, os municípios, todos se alinham a essa legislação federal. Para a população é muito mais fácil de entender e também evita algo que se aprofunda no Brasil, que é a judicialização da saúde. Então nós temos esse número imenso de ações judiciais que levam para o judiciário decisões que, na verdade, correspondem aos governos. A gente tem, em determinados estados, é o Poder Judiciário que determina o lockdown, em outros estados é o Poder Judiciário que proíbe a suspensão de determinadas atividades, e a população fica numa grande confusão. Então, eu acho que, de uma forma geral, é assim, e nesse caso específico eu não tenho nenhuma dúvida, no caso da Covid no Brasil, a quantidade de normas dificulta para a cidadania a compreensão de, afinal, quais são as regras, por que, que elas são assim, qual é o seu fundamento em evidências científicas, e, por outro lado, transforma o judiciário num campo de batalha de, na verdade, um embate que é essencialmente um embate político entre as diferentes unidades federativas.
Professora, só de medidas provisórias, eu estou olhando o relatório de vocês aqui, 32 medidas provisórias, elas passam a valer imediatamente, mas depois elas têm que ser analisadas, então também tem ocorrido vai e vem do faço aqui, governo federal determina, Congresso pode derrubar, o que também deixa uma situação de dúvida, de instabilidade, né? Isso que eu queria falar um pouco, essa instabilidade de decisões também é bastante prejudicial, só que isso não é novidade aqui no Brasil.
Com certeza, o Centro de Pesquisa e Estudos de Direito Sanitário da USP, o CPDISA, dirigido pelo professor Fernando Ait, que é um dos coordenadores dessa pesquisa também, essa pesquisa também conta com a professora Rosana Reis, do Departamento de Ciência Política da USP, e o professor Fred Quirrano, do Departamento de Epidemiologia da USP, então é um projeto interdisciplinar, mas a gente, na verdade, no CPDISA, há muitos anos, constata que a evolução dessa legislação apresenta incoerências. Existem normas que são inconstitucionais, ou seja, que não são compatíveis com a Constituição, mas no caso dos nossos achados aqui nessa pesquisa, a gente vê uma quantidade enorme de normas que a gente chama de infralegais. O que, que significa isso? Elas estão hierarquicamente abaixo da lei. Tu citaste decretos, portarias, instruções normativas. O que isso significa? Significa que é o Poder Executivo legislando. E o Poder Executivo legislando, às vezes, contra a lei. Né? Então, porque são normas que a gente chama de atos normativos do Poder Executivo. Então, o que acontece? Quando essa dimensão infralegal é muito volumosa, a gente prejudica o controle pelo poder legislativo, porque essas normas não passam pelo poder legislativo. Para a cidadania é muito difícil saber quem é que lê o Diário Oficial todos os dias, né? Então, quando a imprensa repercute uma ou outra norma que é polêmica, a gente fica sabendo. Se não, o que a gente vai mostrar nos próximos boletins, a gente ainda está fazendo a dupla checagem de uma grande parte dos dados sobre a União, mas a gente vai mostrar que essas normas não vêm necessariamente de onde a gente pensa. Não pensem que a maior parte da legislação sobre a pandemia vem do Ministério da Saúde. Ao contrário, vem de outros ministérios. E tem aquele efeito também que se tornou célebre no Brasil, que foi mencionado por um ministro do governo federal, que é aquele do passar a boiada. Né? Então, a gente encontra normas aqui, supostamente relativas à Covid, mas que aproveitam para passar boiadas e outras coisas juntos. Então, o que a gente quis fazer? Nós quisemos somar forças para constituir um grande banco de dados que vai, com certeza, reunir milhares e milhares de normas. Então, veja, só entre janeiro e maio, tu mencionaste muito bem, só entre janeiro e maio, 32 medidas provisórias. Nossa. Lembrando que no mesmo período, no ano passado, foram só 14. Né? Então, a gente tem mais do que o dobro de medidas provisórias adotadas, algumas delas extremamente complexas e lesivas a princípios constitucionais, inclusive o exemplo aquele da tentativa de intervenção nas universidades federais, né, de nomeação de dirigentes. Então, enfim, a gente quer com essa pesquisa olhar para onde a legislação brasileira está indo e qual foi o impacto da pandemia sobre essa legislação, porque isso tem um impacto muito grande sobre a judicialização, sobre o que o Poder Judiciário vai ter que fazer depois. E a gente não quis, Roxane, esperar fazer a pesquisa. A gente vai concluir essa pesquisa no início do ano que vem, provavelmente, mas a gente não quis soltar um relatório científico lá no ano que vem sem ir compartilhando com a população esses resultados que vão nos mostrando os riscos que nós estamos correndo em produzir tantas normas contraditórias entre si, contraditórias com a legislação e a Constituição. Então, a ideia desse boletim é ir compartilhando a cada 15 dias o resultado dessas pesquisas.
Professora Deise, falamos da quantidade, que já preocupa. Agora, e o conteúdo, né? E a qualidade dessas? Porque o governo vai dizer, não, mas precisamos, é pandemia, a gente precisa tomar decisões, precisa legislar, mesmo sendo executivo. Precisamos legislar. Então, dá a impressão de que tudo que está ali é muito importante e muito urgente. Então, quero falar um pouco, esmiuçar um pouco a qualidade dessa, do que está sendo colocado ali. Tem coisa realmente importante, tem muita coisa que não haveria nem necessidade de ser determinado em regra. Eu digo isso porque tem uma resolução da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que vocês colocam também no boletim, dando orientações sobre o que é importante para proteger os direitos, né, civis, econômicos, culturais, sociais, ambientais, nesse momento, especialmente os grupos vulneráveis. Então, será que o Brasil está seguindo a cartilha bem? Quer dizer, tudo isso que está em quantidade está também em qualidade?
Essa é uma ótima pergunta, Roxane. E aí vem a nossa parceria com a Conecta Direitos Humanos, que é uma das entidades mais respeitadas e com um trabalho mais reconhecido no Brasil em matéria de direitos humanos. Foi a Conecta que viabilizou os recursos para a publicação desse boletim quinzenalmente e que tem uma participação fundamental também nos apoiando na coleta e na organização desses dados. O foco da nossa pesquisa é principalmente em relação ao conteúdo das normas, ver qual é o impacto da pesquisa sobre os direitos, tanto que o boletim se chama Direitos na Pandemia. Não é? Uhum. Claro que a gente também vai fazer um cruzamento dos dados das normas com dados epidemiológicos. Isso fica a cargo da equipe do professor Fred Quijano, então a gente também vai conseguir trazer dados importantes para a saúde pública a partir do cruzamento de dados de normas com dados epidemiológicos. Mas a gente vai também analisar grupos de normas e ver o impacto sobre o direito das pessoas, né? Então, nesse sentido, a legislação internacional é uma referência importante também. E aí, infelizmente, a gente vai, a cada boletim, a gente vai abordar um grupo de normas específico. Nesse primeiro, a gente entra na análise das restrições nas fronteiras, e a gente já constata aí a existência de 15 portarias interministeriais e depois uma que sistematiza essas portarias anteriores, e a gente vê que elas são, em grande parte, contrárias à lei de migração vigente, aquilo que a gente estava comentando antes, né? Nossa. Atos infralegais que, em lugar de completar a lei, de refletir a lei, na verdade, violam diversos dispositivos dessa lei. Então, aqui nesse primeiro boletim, a gente comenta essas regras sobre fechamento de fronteiras e a gente encontra um tratamento discriminatório, por exemplo, contra os venezuelanos, que é absolutamente injustificável, né? Quando a gente vê medidas restritivas de direito, a gente tem três critérios fundamentais para ver se elas são justificadas ou não. Primeiro, motivação em evidências científicas, né? No caso da pandemia, é evidente. Quando eu restringo o direito de alguém, eu tenho que dizer por quê. Em termos de saúde, então, do que nós estamos falando? Estamos falando do risco de infecção, estamos falando da proteção da saúde dos demais, tem que ter uma evidência científica de que aquela restrição de direito é necessária. Segundo ponto é proporcionalidade. Então, a restrição ela tem que ser proporcional àquela ameaça que existe que justifica essa restrição, né? E ela tem que ser absolutamente igualitária, ela não pode configurar uma discriminação, ela não pode ser um pretexto para discriminar algumas pessoas em detrimento de outras. Né? Então a gente vai analisar essas medidas e ver que elas são absolutamente desproporcionais, que elas não são justificadas em evidências científicas e que elas discriminam determinadas populações. Esse, em todo caso, é o resultado da análise dessas normas específicas sobre fronteiras. Mas a gente vai, ao longo dos próximos boletins, analisando outros grupos de normas. Provavelmente, no próximo boletim, a gente já tem uma análise das normas sobre o uso de medicamentos, e particularmente a cloroquina. Depois nós vamos começar a trazer os dados da legislação estadual e municipal, vamos analisar a legislação de alguns casos de sucesso, como Niterói, no Rio de Janeiro, outros casos de fracasso no controle da epidemia. Então, essa é a ideia. A gente não vai conseguir analisar o conteúdo de milhares e milhares de normas, mas a gente vai escolhendo grupos de normas e vai oferecendo uma análise de conteúdo sobre elas. E a ideia é, até o final do ano, transmitir para a sociedade e também para a comunidade acadêmica uma ideia de qual foi o impacto da legislação brasileira sobre a Covid em relação aos direitos humanos, mas claro que esse banco de dados pode ser usado por outros pesquisadores para outras finalidades, né, para acompanhar outros setores. Enfim, a gente vai disponibilizar depois esse banco e esses dados para quem quiser aproveitar. Eu acho que é uma fonte muito importante de pesquisa para a área do direito, da saúde pública, da ciência política, e a gente está muito feliz por ter conseguido levar adiante esse projeto em parceria com a Conectas.
E nós aqui de poder trazer essas discussões, apresentar, né, destrinchar para o ouvinte da Rádio USP, como temos feito com outros trabalhos, notas técnicas, boletins, que várias áreas da universidade vêm produzindo, também em parcerias. Então é muita gente, viu, pesquisando, fazendo reflexões na universidade. Quer dizer, todos vocês, né, professora, para concluir, estavam debruçados sobre as suas áreas específicas de trabalho, mas todos fizeram um esforço de convergir para essa necessidade do momento, que é a pandemia, não é? E a universidade nunca pôde dar uma contribuição tão grande, como é o dever dela, sem dúvida alguma, para resolução de problemas, né?
E vocês estão cumprindo um papel fundamental, porque a população brasileira tinha uma ideia bastante distorcida do que era a universidade pública. E a notoriedade, o fato da pandemia ocupar as manchetes, porque a gente, veja, Roxane, o meu caso, por exemplo, eu já trabalho sobre pandemia há mais de 10 anos. No caso do CPDISA, o CPDISA é provavelmente um dos centros mais importantes de pesquisa sobre legislação epidemiológica brasileira. Mas quem dava bola para isso até
Justamente.
o ano passado, né?
É, é.
Então, a população está descobrindo que nós estávamos prontos, né? Nós estávamos prontos para cumprir esse papel, tínhamos a qualificação prévia para agora conseguir produzir e analisar esses dados. E isso vale para muitas áreas, né? Então, tanto quem já trabalhava com esses temas como quem trabalhava com outros e se adaptou, como tu disseste muito bem, o fato é que a universidade estava pronta para dar essa resposta. São anos, são décadas de investimento, e eu acho que tenho esperança que a população tenha entendido que isso a gente não faz de uma hora para outra. A gente não produz um pesquisador, redes de contato, instrumentos de pesquisa, a gente não produz de uma hora para outra. Agora, se vocês não divulgarem, não tem como a população não saber. Então, eu acho que a gente está conseguindo ganhar essa batalha da difusão científica graças a vocês, e nós só temos que agradecer por isso.
Bom, está aqui o nosso compromisso, quinzenalmente, de trazer o material que vocês vão produzir através destes boletins, Direitos da Pandemia, Mapeamento e Análise de Normas Jurídicas em Resposta à Covid-19. Eu quero agradecer muitíssimo à professora Deise Ventura, da Faculdade de Saúde Pública, uma das editoras deste boletim. Traremos todos vocês aqui para falar, para conversar com os nossos ouvintes. Obrigada, professora.
Eu que agradeço. Bom dia.